Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo. Quero acolher vocês nessa nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho de domingo. Esse domingo é um domingo especialíssimo, um domingo extraordinário, domingo da Divina Misericórdia. O Papa São João Paulo II quis fazer com que esse domingo da oitava de Páscoa, que era chamado, e é chamado ainda, Domingo in Albis, Domingo de Branco, né? Porque desde a antiguidade os catecúmenos se apresentavam ainda vestidos de branco diante do bispo, né? Uma semana depois de terem sido batizados. Catecúmenos não, desculpa, neófitos, né? Porque catecúmenos era antes de ser batizados. Agora, depois de batizados, eles são os neófitos. Os recém-batizados se apresentavam com suas túnicas brancas. Era uma espécie de pedagogia da igreja, não é? A igreja deixava os seus recém-batizados vestidos com a veste branca que eles receberam no dia do batismo durante uma semana. Agora, você imagina só, viver uma semana com a roupa branca. Você precisa ter muito cuidado, né? Para não se sujar. Que roupa branca suja com facilidade. Então, essa pedagogia, a pessoa tinha que tomar todo o cuidado para que, no domingo seguinte, ele pudesse se apresentar ainda com a sua veste impoluta, com a sua veste, né, cândida diante do bispo. Então, era por isso que esse domingo é chamado também Domingo in Albis, o domingo vestido de branco. Bom, mas São João Paulo II, atendendo o pedido de uma revelação de Jesus a Santa Faustina Kowalska, então proclamou esse domingo como domingo da Divina Misericórdia. É um domingo preparado por uma novena que começa na Sexta-feira Santa, e no domingo da Divina Misericórdia, Jesus prometeu muitas graças para nós. O que é interessante é que o Evangelho desse domingo e a liturgia do domingo da oitava de Páscoa está muito em harmonia, muito em sintonia com esta imagem e com esta mensagem da Divina Misericórdia. Vejam só. O Evangelho desse domingo começa 8 dias antes, ou seja, no domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa no qual Jesus apareceu para os apóstolos e São Tomé não estava presente, não é? Portanto, Jesus, ao invés de aparecer aos 11, apareceu aos 10. São Tomé estava ausente. Jesus entra, se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E nessa palavra paz está todo a mensagem, o dom da Páscoa, né? Para nós, a palavra paz quer dizer o quê? A ausência de guerra. Mas para a mentalidade, a cultura teológica, shalom, paz, não é ausência de guerra. Paz é nós, finalmente, inquietos que estamos, podermos repousar no nosso lugar. Paz é quando você finalmente tem onde reclinar a cabeça. Quando depois de uma longa luta, de uma grande angústia, finalmente você pode dizer: paz, estou em paz, né? Alcancei a minha meta. Jesus aqui diz: a paz esteja convosco. Jesus ressuscitado é o portador da paz. E em que consiste a paz? Bom, tem um lado positivo e um lado negativo, né? Um lado positivo e um lado negativo, simbolizados, poderíamos dizer assim, pelo rio de sangue e de água que brotou do peito aberto de Jesus, né? Esse mesmo lado aberto onde São Tomé vai colocar os dedos, esse peito aberto como descreveu o Evangelho de São João no capítulo 19, o capítulo anterior do Evangelho desse domingo, o lado aberto de onde correram sangue e água. O lado aberto de onde Santa Faustina viu brotar raios brancos e raios vermelhos, o branco simbolizando a água, o vermelho simbolizando o sangue. Qual é o lado positivo e o lado negativo da paz? É o seguinte, eu estou em paz com Deus, número um, porque fui lavado dos meus pecados. E aqui é o que a gente chama de lado negativo, né? E qual é o lado positivo? O lado positivo, eu estou em paz com Deus, porque eu estou unido a Ele, em comunhão com Ele na Santa Eucaristia, num matrimônio espiritual. É o que é simbolizado positivamente pelo rio de sangue, pelos raios de luz vermelhas. Paz significa estar em comunhão com a esposa que se une finalmente ao esposo. Vamos refletir a respeito dessas duas coisas. O que eu coloquei aqui até agora para vocês é só uma panorâmica, uma espécie de índice, né, do que a gente precisa refletir. Então vamos lá, né? Domingo da Divina Misericórdia. Jesus diz, a paz esteja convosco. Nós vamos estar em paz com Deus, porque precisamos nos livrar do que impede a nossa comunhão com Deus, que é o pecado, e nós vamos estar em paz com Deus, porque nós precisamos nos unir a Ele, que é a comunhão eucaristia. Pecados. Veja só. Jesus, depois dessas palavras, a paz esteja convosco, Jesus mostra-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Gavis e sunt, se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Então esse é o primeiro rio que sai do peito aberto de Jesus, o rio de água, a luz branca, que lava os nossos pecados. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e na nossa sujeira, no nosso egoísmo, na nossa miséria, nós precisamos ser perdoados. Aqui, a miséria, os míseros, precisam se encontrar com a misericórdia. E aqui a mensagem de misericórdia é a mais clara possível, claro, porque quando imediatamente, a primeira coisa que a gente pensa, quando a gente pensa em misericórdia, é de perdão dos pecados, né? Ou seja, quando você vai rezar, oh, misericórdia, Senhor, tem piedade, perdoai a nossa culpa. É a primeira coisa que vem aos nossos lábios. Aliás, é a primeira coisa que a igreja nos ensina a fazer, até na missa, né? É a primeira coisa, pedir perdão. É sempre, todo encontro com Deus é o encontro dos míseros com a misericórdia. E esse é o primeiro rio de água que lava nosso pecado. Aqueles a quem perdoardes, os pecados serão perdoados. Aqui eu quero novamente, eu sei que eu sou meio insistente nesse negócio, mas é uma insistência necessária. Gente, nós temos que fazer a nossa Páscoa anual, pelo menos. A igreja pede que você, católico, não é, comungue ao menos na Páscoa da Ressurreição. Isso quer dizer o seguinte, que você tem o prazo de 50 dias para comungar. Você tem desde o domingo de Páscoa até Pentecostes. Quem não se confessou ainda, eu espero, no meu coração, eu espero que a esmagadora maioria das pessoas que estão me ouvindo já tenha se confessado e já tenha comungado na Páscoa. Mas eu quero insistir aqui, né? Nós precisamos comungar por ocasião da Páscoa do Senhor. Deus abençoe que você comungue o ano inteiro, quem sabe até tenha comunhão diária na sua vida. Mas acontece que tem gente que não comunga há tanto tempo, né, que precisa de uma preparação para comungar. Você precisa fazer um bom exame de consciência, precisa pedir perdão a Deus, precisa se encontrar com Deus, precisa realmente fazer uma confissão e mudar de vida. Então essa é a primeira misericórdia. O rio de água que lava nossos pecados. Vá se confessar. Agora, existe uma outra misericórdia, esse é o lado mais positivo, é o rio de sangue, é a Eucaristia, é a comunhão, é a união com Deus. Deixa eu explicitar isso aqui para vocês. O que acontece é o seguinte, pouca gente se dá conta disso, mas tem muita gente que tem uma vida certinha, entre aspas, que vive uma vida entregue a Deus, comungando, confessando, rezando, uma vida disciplinada, regrada. Quem sabe a pessoa é até religioso, religiosa, monge, monja de clausura às vezes. Essas pessoas, porém, muita gente, não sai do lugar espiritualmente, ou seja, não progride espiritualmente. Por quê? Porque, claro, não cometem mais pecados mortais, rezam direitinho, têm uma vida disciplinada, tudo certinho. Mas está faltando uma coisa. Nós precisamos, isso aqui é uma dica importante para todo mundo que quer crescer espiritualmente. Nós precisamos querer nos unir a Jesus, a Deus, na intimidade, numa comunhão. Senão, a coisa não vai para frente. Nós precisamos querer nos unir a Jesus do jeito que uma esposa quer se unir ao esposo. E essa é a segunda grande misericórdia. Não é só perdoar os nossos pecados, nos livrar das coisas negativas, mas a coisa positiva. Gente, você precisa, já aqui nesta vida, já aqui neste mundo, querer se unir a Jesus. Intimamente, desejar, né? Desejar esta união. A segunda leitura desse domingo é do livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse, ele lá no final, ele diz assim, e o Espírito Santo diz, vem Senhor. E a esposa diz, vem Senhor. E você que está aí lendo, você precisa dizer também, vem Senhor. Né? Maranatá, vem Senhor Jesus. Aí a gente interpreta isso como o quê? Ah, bom, Jesus que vem no fim dos tempos, né? Sim. Porque, claro, afinal das contas, o livro do Apocalipse é sobre isso. Mas não, porque não é somente isso. Maranatá quer dizer, vem Senhor Jesus para se unir a mim aqui na minha vida. A esposa diz, vem. A esposa precisa dizer, vem. A igreja precisa dizer, vem. Jesus aparece na sua vida, o ressuscitado, como está aqui na segunda leitura, né? No dia do Senhor, ou seja, no domingo, no Kyriaké, né? Na Domínica, dias, o dia do Senhor. São João foi arrebatado pelo Espírito Santo. E então, ele viu Jesus. Ele viu o Senhor que vem. Ele viu o esposo, né? E ele caiu. Como que morto, diz ele. E então, Jesus colocou aqui sobre São João vem a presença de Deus num anjo e diz, não tenhas medo. Jesus coloca a sua mão sobre São João. Não tenhas medo. Do mesmo jeito que Jesus faz nas aparições de ressuscitado. Eu sou o primeiro e o último, sou o alfa e o ômega. São as palavras que a gente diz na consagração do Círio Pascal. Aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Jesus quer tocar você. Tocar você para dizer, eu estou vivo. Jesus está vivo na sua vida. Mas, infelizmente, vamos ser sinceros, você duvida, você é como São Tomé. Você acha, Jesus está vivo, sim, mas tudo parece mais vivo do que Jesus. O que é que parece que está vivo na sua vida? É aquilo que são as suas preocupações, né? Jesus está vivo, mas o mundo, as coisas passageiras, elas gritam dentro de você. O que é que é a vida para você, a vida verdadeira? O que é que é a sua vida? A sua vida é você pagar suas contas, a sua vida é você correr atrás do atraso, resolver os problemas, ir a exames médicos, a sua vida é falar com as pessoas que você tem que atender, a sua vida é chorar, a sua vida é se angustiar, a sua vida é sofrer, a sua vida é, quem sabe, ir atrás dos prazeres. O que é a sua vida? Tudo parece mais vivo, tudo apela mais para você. O dinheiro parece mais vivo do que Jesus. O sexo parece mais vivo do que Jesus. A bebida parece mais viva do que Jesus. As suas preocupações com o médico, com saúde, com o pagamento das dívidas, tudo isso parece mais vivo do que Jesus. E, no entanto, a igreja, na sua pregação nesse domingo, quer dizer para você, tenha fé, creia. Você não está vendo, mas Jesus está vivo. Ele está tocando você como ele toca São João nesta segunda leitura. Jesus diz para São Tomé, Tomé, tu creste porque me viste. Bem-aventurado os que creram sem ter visto. O que é que você vê? Você vê as preocupações do dia a dia e Jesus parece tão distante. Tudo parece mais vivo do que Jesus e, no entanto, ele é a vida. Jesus é a vida, Jesus é o princípio e é o fim. Ele é o lugar de onde você veio, porque ele deu origem ao seu ser, ele é a fonte do seu ser, ele sustenta você no ser. E ele é o lugar para onde você vai, porque é lá que você vai encontrar a sua paz. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o A, ele é o Z do alfabeto. Isso quer dizer que você veio dele e você vai para ele, e você não vai estar em paz enquanto você não chegar nele. Então você precisa desejar estar com Jesus. Você precisa, no meio das tribulações, das angústias, das dificuldades da sua vida, você precisa reanimar a sua fé e dizer, Jesus, vem comigo. Pode ser que eu esteja aqui caído, morto no chão, desanimado, mas eu quero que Jesus venha e me toque, como ele tocou São João, e diga, não tenhas medo, não tenhas medo. Não está parecendo que eu estou vivo? Você está achando que a maldade está mais viva do que eu? Mas não tenha medo. Eu sou aquele que vive, eu sou o começo e o fim. Eu estive morto, mas agora estou vivo para sempre, para sempre. Então precisamos renovar a nossa fé nessa presença viva de Jesus, que quer nos tocar e nos toca sempre. Resumindo, vejam só, o que é que nós vimos para que você saia com uma mensagem. Eu sei que eu disse muita coisa, mas vamos resumir o muito que eu disse, né, em ideias básicas e fundamentais para você não se perder no meio desse emaranhado. É o seguinte, primeiro, estamos no domingo da Divina Misericórdia. No domingo da Divina Misericórdia, as duas misericórdias de Deus, duas formas que Deus tem de manifestar sua misericórdia, uma é negativa, outra é positiva. A negativa, o rio de água do batismo, perdoar os pecados. aqui, sobre o perdão dos pecados, nós já refletimos bastante durante a Semana Santa, o Tríduo Pascal, né? E não quero chover no molhado, mas é importante a gente pedir perdão para Deus. Segunda forma de Deus manifestar sua misericórdia, a mais positiva, é a comunhão, o rio de sangue, a união com Ele. E aqui é que as pessoas ficam perdidas, porque é uma coisa que pouca gente fala. Nós precisamos desejar estar unidos a Jesus e unidos a Jesus no meio das angústias, dificuldades e provações do nosso dia a dia. Você tem que estar com Ele, Ele estar com você e desejar a união com Ele. Na fila do banco, no trânsito, na preocupação, no ter que responder telefonemas, mensagens, no ter que ir ao médico, você precisa dizer: Jesus, em tudo isso eu estou unido convosco. A grande misericórdia de Deus de querer estar vivendo nossa vida conosco aqui, para que nós possamos viver a vida dele no céu. Então ele está vivo, ressuscitado e glorioso, tocando você, embora você pareça como São João lá no Apocalipse, caído no chão e morto. Ele está vivo. Pode ser que sua vida esteja meio morta mesmo, mas ele está vivo, tocando você. Então renove a sua fé. Não seja como São Tomé, que precisa sentir para crer. O que é que você está sentindo? Angústia e preocupação. Você precisa crer. Se jogar na divina misericórdia. Né? Então, receber este evangelho da divina misericórdia, esta mensagem maravilhosa que Jesus quer estar unido conosco intimamente conosco, no nosso dia a dia, mesmo que a nossa vida seja uma vida meio arrastada, semi-morta. Ele quer nos tocar, e tocar verdadeiramente. Vamos então pedir esta graça a Jesus. Vamos lembrar também de pedir a intercessão desses dois santos, São João Paulo II e Santa Faustina, nesse domingo da Divina Misericórdia, né? E recordar também que existe uma indulgência plenária neste domingo da Divina Misericórdia para aqueles que venerarem em público o quadro da Divina Misericórdia, né? Como foi na visão de Santa Faustina, Jesus com aqueles dois fachos de luz, um branco, outro vermelho, que sai do peito, né? E colocar a nossa confiança em Jesus, assim como Jesus pediu que se escrevesse no quadro: Jesus, eu confio em vós. Então, que Deus abençoe você, Ele dê a graça de, neste domingo da Divina Misericórdia, encontrar essas duas misericórdias de Deus, uma no perdão dos pecados, outra na união com Ele, porque Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz porque perdoa as inimizades. Ele é a nossa paz porque é o lugar onde nosso coração repousa, unido a Ele, como a esposa repousa na união e na comunhão com o esposo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.